Página 84. Legenda: Comércio Zona Franca de Manaus. Hamilton Salgado. Sob filtro vermelho, fachadas de lojas com dois ou três pavimentos que apresentam elementos da arquitetura europeia, apenas nos andares superiores. No térreo, placas e produtos dividem o espaço. Pessoas caminham pela calçada e pela rua.
Desafios e perspectivas em novos cenários.
Página 86. Duas fotos em uma página. Legenda: Zona Franca de Manaus. Foto colorida de um casal e uma atendente jovens numa loja de eletrônicos. O casal olha um aparelho 3 em 1, toca fitas, TV e rádio sobre o balcão de vidro. Ao fundo, vários aparelhos eletrônicos dispostos em uma estante metálica. A segunda imagem, sobre fundo amarelo, é uma fotografia de uma rua comercial bem movimentada, um calçadão. Há diversos letreiros das lojas dos dois lados da via. Embaixo, muitas pessoas caminham, ocupando toda a rua.
Modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus. No meio do século que se estendeu da quebra do monopólio da borracha amazônica até a metade dos anos 1960, um somatório de forças convergentes teceu a resistência da Amazônia aos efeitos cruéis da estagnação econômica. A herança acadêmica da Universidade Livre de Manaus, instituição de propriedade particular, criada em 1909 e extinta em 1926. A navegação fluvial, com embarcações de pequeno porte, a remo ou a vela, navios a vapor e navios com motor a propulsão, diminuindo distâncias, abrindo caminhos de vida com esperança nos céus do Brasil e no meio da floresta. A integração dos modais de transporte sobre as águas, navegação interior, navegação de cabotagem e navegação de longo curso, fazendo a ponte entre os seringais, as cidades de Manaus e Belém, as demais capitais brasileiras e as grandes economias da Europa e dos Estados Unidos. A força de trabalho de micro e nanomercadores anônimos, dos quais os regatões são exemplo expressivo, espalhados na gigantesca malha fluvial amazônica em embarcações pequeninas e sem incentivos governamentais, fazendo comércio de trocas de mercadorias, abastecendo milhares de comunidades em locais de acesso muito difícil. A navegação aérea, com os aviões Catalina, Douglas, Curtis Comando, Constellation, Constellation Super H, Caravelle, Eletra 2, operados principalmente pela Pener do Brasil, Lloyd Aéreo Nacional, depois VASP, Real Aerovias e Varig. A persistência, o talento criativo e inovador de empreendedores, brasileiros e estrangeiros, de diferentes pontos do planeta, que não arredaram o pé deste chão de trabalho. Converteram enormes desafios em oportunidades de educação, saúde e trabalho. Geraram riqueza em tempos de muita pobreza. Ainda na grande crise da borracha, Leopoldo Carpinteiro Pérez e Francisco Pereira da Silva, deputados do Amazonas na Assembleia Nacional Constituinte de 1946, estruturaram a plataforma de incentivos governamentais que fundamentou a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVEA, em 1953. Depois, convertida em Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, e da Zona Franca de Manaus, em 1957. Reformulada em 1967. Leopoldo Pérez foi o autor da emenda ao projeto da Assembleia Nacional Constituinte que originou o artigo 199 da Constituição Federal, de 18 de setembro de 1946, determinando: na execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a União aplicará, durante pelo menos 20 anos consecutivos, quantia não inferior a 3% de suas rendas tributárias. Mais de 6 anos depois, 6 de janeiro de 1953, Getúlio Vargas sancionou a lei que regulamentou este mandamento constitucional. Criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e acrescentou a porção brasileira da Amazônia Continental, estados do Pará e Amazonas e territórios federais, atuais estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, restrita ao maciço florestal e à rede hidrográfica da Pan-Amazônia, as seguintes porções de outros 3 estados brasileiros: para fins de planejamento e orçamento. Mato Grosso, ao norte do paralelo 16º, Goiás, ao norte do paralelo 13º e Maranhão, a oeste do meridiano 44º. A área da Amazônia estendida por lei, Amazônia Legal, soma 5.057.490 km². 59,387% do território nacional. Pereira da Silva foi o autor do projeto de lei que Juscelino Kubitschek sancionou em 6 de junho de 1957, criando a Zona Franca de Manaus. Em 10 anos de vigência, o modelo de incentivos definido nessa lei não atraiu investidores. Não parece ter sido esse, porém, o caso das Zonas Francas de Letícia e Iquitos, dos nossos vizinhos amazônicos na Tríplice Fronteira. Em meados da década de 1960, elas atraíam cidadãos brasileiros em busca de trabalho. No Peru, a Lei da Selva Peruana, editada pelo presidente Balaúnde Terry, concedia isenção total de impostos, durante 50 anos, aos empreendimentos econômicos que se instalassem na porção amazônica do seu território. Foi nesse momento que Arthur Amorim, Isaac Sabá, Jacó Sabá, Moisés Israel, Natan Xavier de Albuquerque, Samuel Benchimol, empresários estudiosos da economia regional, escreveram o documento que fundamentou a exposição de motivos apresentada ao presidente Castelo Branco pelos ministros João Gonçalves de Souza, coordenação dos organismos regionais, Octávio Gouveia de Bulhões, Fazenda, e Roberto de Oliveira Campos, Planejamento e Coordenação Econômica, desenhando o perfil do modelo de incentivos fiscais que há quase 60 anos atrai investimentos, gera trabalho, emprego e renda e fortalece dia a dia a sua mais forte expressão, o Polo Industrial de Manaus.
Página 89. Legenda. Lançamento da pedra fundamental do Distrito Industrial. Fotografia em preto e branco do evento sob o céu claro, com a presença de dezenas de pessoas. Ao centro, uma faixa esticada, fixada em estacas no chão de terra, escrito Distrito Industrial Marco de Redenção da Amazônia Ocidental. À esquerda, uma cabana com cobertura de palha. À direita, uma placa de identificação da obra, Distrito Industrial. Ao lado da placa, 3 mastros com uma bandeira cada, sendo a do meio a bandeira do Brasil. Ao fundo, a mata.
1967, 28 de fevereiro, Decreto-Lei 288. Embora a política econômica brasileira fosse francamente restritiva às importações, gravadas por impostos com pesadas alíquotas, o governo federal optava por reestruturar a Zona Franca de Manaus e convertê-la em área de exceção fiscal, com uma plataforma de incentivos que se diferenciavam no plano governamental por se destinarem especificamente à produção, somente concedidos após a efetiva geração de bens e serviços. O Decreto-Lei 288/1967 sofreu sucessivas alterações ao correr dessas 5 décadas. Em sua letra original, eram estas as diretrizes de concessão dos incentivos à produção industrial da Zona Franca de Manaus. As mercadorias produzidas, beneficiadas ou industrializadas na ZFM, quando saíssem para qualquer ponto do território nacional, eram obrigadas a pagar apenas o imposto sobre circulação de mercadorias, desde que não contivessem qualquer parcela de matéria-prima ou parte componente importada. Caso contrário, pagavam também o imposto sobre as matérias-primas e os componentes importados agregados ao produto, com uma redução percentual da alíquota de importação igual ao percentual do valor adicionado no processo produtivo, em relação ao custo total da mercadoria. Todos os bens produzidos, beneficiados ou industrializados na Zona Franca de Manaus, destinados ao consumo interno ou à comercialização em qualquer ponto do território nacional, estavam isentos do imposto sobre produtos industrializados.
Página 90. 2 fotos em preto e branco em uma página. Legenda. Vista aérea de Manaus, Instituto Durango Duarte, 1960. Imagem aérea de Manaus. À esquerda, ladeando a cidade, está o Rio Negro. Do centro para a direita, a cidade é vista como um mapa, apresentando um cais e vários quarteirões retangulares. Na parte inferior direita, há um braço de água estreito e sinuoso que entrecorta a cidade. Legenda: início da construção do polo industrial. Imagem aérea. No topo da foto, a faixa de água é o Rio Negro. Abaixo, uma ampla área formada por vegetação de mata, cortada por várias aberturas de estradas de terra batida que se cruzam, formando quadras. As vias principais seguem em direção ao rio, enquanto ruas secundárias criam um padrão de espinhas de peixe nas laterais.
O Decreto-Lei 288-67 condicionou, artigo 49, a entrada em vigor das isenções fiscais nele previstas, à instituição de leis específicas do governo do Amazonas, crédito fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e da Prefeitura de Manaus, isenção do Imposto sobre Serviços, ISS, ampliando, assim, a plataforma de incentivos oficiais aos empreendimentos instalados na ZFM. Em 1967, os 244.155 habitantes do município de Manaus, 14.150 km², correspondiam a 27% da população total, 898 mil habitantes do imenso espaço territorial do estado do Amazonas, 1.558.987 km². A distância entre a densidade demográfica do município da capital, 17,25 habitantes por quilômetro quadrado, e a do estado do Amazonas, 0,57 habitantes por quilômetro quadrado, evidenciava a grande atração que a cidade de Manaus, onde historicamente se concentrava as oportunidades de educação, saúde e trabalho, exercia sobre as populações dos municípios do interior, todos de estrutura econômico-social muito frágil. Naquele ano, projetava-se aumentar para 35 mil kVA até 1970. A produção de luz e força da cidade, então limitada a 22,5 mil kVA, mas ainda suficiente para atender ao consumo da população e alimentar a máquina administrativa e os setores da indústria, comércio e serviços. Elaborava-se o Plano Quinquenal do Governo do Estado do Amazonas, 1968-1972. Concluía-se a elaboração do Plano Diretor de Transportes do Amazonas, do estudo de viabilidade e do projeto de construção da rodovia BR-319. O Sistema Estadual de Planejamento e a Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODEAMA, instituídos em 1965, mobilizavam uma elite técnica formada principalmente por engenheiros e técnicos em administração e por economistas graduados na Faculdade de Ciências Econômicas do Estado do Amazonas, criada em 1957, e especializados em desenvolvimento, planejamento governamental e planejamento empresarial, alguns com pós-graduação na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, na Fundação Getúlio Vargas e em Centros Internacionais de Educação Superior Avançada. Em 1965, 17 de janeiro, instalava-se em Manaus a Fundação Universidade do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, criada por Lei Federal 4069-A, de 12 de junho de 1962, projeto do deputado Arthur Virgílio Filho, estruturada com 6 faculdades, nas quais se distribuíam 15 cursos de graduação. Manaus estava razoavelmente estruturada para implantar o modelo de crescimento econômico desenhado no Decreto-Lei 288-1967. A resposta dos investidores aos incentivos fiscais foi imediata. A cidade, que desde o século XIX acumulava considerável experiência em comércio exterior, logo se converteu em importante centro comercial de produtos importados. Brasileiros de outras regiões do país, latino-americanos, asiáticos e europeus, convergiam para Manaus, dividindo as oportunidades de negócios oferecidas pela Zona Franca. As ruas do antigo Centro Financeiro da Economia da Borracha foram ocupadas por centenas de lojas com diversificado estoque de produtos de marcas consagradas no mercado internacional. Situada no centro geográfico da Amazônia, a Manaus, dos primeiros anos da Zona Franca, era a única cidade brasileira onde o comércio de mercadorias estrangeiras podia ser praticado livremente e atraía compradores de todos os pontos do Brasil, convertendo-se em expressivo polo de turismo doméstico. O crescimento do comércio alavancava o setor de serviço, abrindo perspectivas de emprego e trabalho, renda e salário. A rede bancária e o setor hoteleiro expandiam-se. Em 31 de dezembro de 1973, instalava-se nova usina da Companhia de Eletricidade de Manaus, ampliando para 87.993 kVA a capacidade de geração de energia elétrica na cidade. De 1967 a 1975, a arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias aumentou 321% em termos reais, e a população de Manaus cresceu cerca de 70%. O movimento de carga no porto da cidade superou todas as projeções de crescimento, determinando a realização de elevados investimentos na construção de grande área para armazenagem de carga containerizada. O acentuado crescimento da demanda de passageiros e cargas no Aeroporto Internacional da Ponta Pelada determinou o aumento do número de voos e a ampliação de novas linhas aéreas, inclusive internacionais, indicando a necessidade de ampliação da infraestrutura aeroportuária e tornando inadiável a construção do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o mais moderno do seu tempo. Projetado para receber aviões supersônicos e o primeiro no Brasil a utilizar pontes de embarque, foi inaugurado pelo presidente Ernesto Geisel em 26 de março de 1976. Naquele mesmo dia, Geisel inaugurou também o Hotel Tropical e a rodovia BR-319. Em 1968, 28 de setembro, a Suframa aprovou o primeiro projeto industrial incentivado pelo Decreto-Lei 288 e legislação complementar, o da empresa Beta S.A., Indústria e Comércio, que logo iniciou suas atividades em instalações provisórias, no centro da cidade, com a produção de joias e a oferta de 218 empregos diretos e 40 indiretos. Ainda em 1968, 30 de setembro, a Suframa lançou a pedra fundamental do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, em área de 1.700 hectares, cortada pelo trecho inicial da rodovia BR-319, cuja construção, então, se iniciava. Banhada em boa parte pelo Rio Negro, no local em que ele conflui com o Solimões, a 5 quilômetros do centro da cidade, a área escolhida era vizinha ao eixo Educantos-Paredão. Ali se localizava o Aeroporto Internacional da Ponta Pelada, três indústrias de transformação, refinaria de petróleo de Isaac Sabá, Brasil Juta e Fitejuta, quatro terminais de petróleo, usinas de beneficiamento de borracha, castanha, óleos e fibras da floresta, serrarias, olarias, armazéns flutuantes. Pequeninos estaleiros de mestres carpinteiros apaixonados pelas técnicas de construção da arquitetura naval indígena, que haviam aprendido com seus pais e avós e ensinavam aos seus filhos, netos e bisnetos. Oficinas de fundição e reparos navais que se contavam às dezenas e esbanjavam talento e criatividade.
Página 93. Duas fotos em uma página. Legenda: Aeroporto Ponta Pelada. Fotografia amarelecida da área de aterrissagem do aeroporto. À direita, pessoas desembarcam pela escada da porta dianteira de um avião da VASP. À esquerda, o acesso ao saguão de embarque e desembarque com dois andares. Pessoas observam do parapeito do andar superior. Ao fundo, à direita, no alto, uma torre de controle. Legenda: Beta Indústria de Joias. Sobre fundo azul marinho, fotografia amarelecida da fachada de uma fábrica em uma esquina. O prédio moderno tem formato circular e muitas janelas de vidro. À frente dela estão três mastros paralelos, sem bandeiras. À direita, a entrada da fábrica.
Convivas de tempo e de vida no cenário de desafios e oportunidades no mundo das águas. Lições da história que a memória do bairro de Educandos não deixa apagar e Cláudio Amazonas revive no precioso livro Constantinópolis, Origens e Tradições. De volta aos anos 1940, no tempo da guerra, Amazonas nos conta nas páginas 46 e 47 Raimundos Marques, além do estaleiro e oficina mecânica, construiu sozinho uma fábrica de laminação de ferro na rua Delcídio Amaral, fazendo ele mesmo a maioria das peças utilizadas na maquinaria. Essa usina chegou a produzir 700 quilos de lâminas de ferro por semana, um prodígio na época. Fulton Amazonas promovia a transformação dos motores MITS, de fabricação sueca, de dois tempos, repartindo-os em dois, transformando-os para quatro tempos e a diesel, nos moldes do velho Cefle, de cabeça quente, para atender à demanda, pois a Segunda Guerra Mundial, em pleno curso, impedia a importação dos equipamentos. No começo dos anos 1970, o volume de poupanças externas aportadas pelo setor público e pelos investidores privados alavancava a economia, totalizando 2,86 bilhões de cruzeiros em 1973. Entre 1972 e 1975, as importações de bens de capital registravam um crescimento de cerca de 30%. A expansão do setor de comércio e serviços e a implantação de quase uma centena de projetos industriais incentivados constituíam um fator relevante na formação da renda do estado do Amazonas. Entre 1975 e 1977, a SUFRAMA aprovou mais de 134 projetos industriais, elevando para 272 o total de aprovados. A escolha da ZFM por investidores japoneses e por empresas transnacionais do porte da Philips, holandesa, e da Philco, americana, operando em suas indústrias instaladas em Manaus ou em joint ventures com empresas nacionais, ou ainda, mediante concessão de uso de marcas, era garantia de aceitação dos produtos aqui fabricados. O respaldo técnico de marcas consagradas neutralizava a falta de tradição industrial de uma região até então, conhecida apenas como exportadora de produtos primários. O nascente Parque Industrial da Zona Franca de Manaus, dedicado à produção de bens finais de alto valor específico, com intensa mobilização de mão de obra, representava parcela significativa da produção nacional de eletroeletrônicos. Em 1974, final de dezembro, já estavam implantados 97 projetos industriais dos 184 aprovados pela SUFRAMA, a partir de setembro de 1968. Geração prevista de 26,4 mil empregos direto. 38 funcionavam em instalações provisórias, no centro e nos subúrbios de Manaus. 53 operavam em instalações próprias de excelente padrão de engenharia, a exemplo da fábrica de joias Beta, em Adrianópolis, e da Philips, da Amazônia, na Avenida Torquato Tapajós. E 6 já estavam instaladas no Distrito Industrial, iniciando a ocupação da área pioneira de 116 hectares, cujas obras de infraestrutura já estavam em conclusão.
Página 95. Legenda. Vista aérea, Polo Industrial de Manaus. O polo industrial, visto do alto, em meio à vasta vegetação de mata. Ao centro, diversos galpões de fábricas em formato retangular.
Esse elenco de 97 projetos industriais implantados incluía um projeto da Companhia Industrial Amazonense, beneficiamento de cassiteria para obtenção de estanho. 16 projetos do setor eletroeletrônico, entre os quais os das indústrias Pereira Lopes e Beza, Springer da Amazônia, Semp Amazonas S.A., Sharp do Brasil, CCE da Amazônia, Philips da Amazônia, Evadim Amazonas e Alfema Norte. Dezenas de projetos de empresas locais já consolidadas, implantadas desde antes da vigência do Decreto-Lei 288-1967 e habilitadas ao usufruto dos incentivos fiscais. Exemplos: Companhia de Petróleo da Amazônia, Companhia de Eletricidade de Manaus, Brasil Juta, Fitejuta, Serman, Cervejaria de Manaus, Curtumes, Metalúrgicas, Serrarias, Indústrias de Compensados e Laminados, de Beneficiamento de Juta, de Motores a Diesel, de Produtos Químicos, de Alimentos e Bebidas. No final da década de 60, o Japão mostrou ao mundo a transformação radical da sua produção industrial, como resultado de uma política de governo que envolveu o empresariado e as instituições nacionais de ensino e pesquisa, em busca do fator qualidade. Em lugar de componentes e bens finais de baixo padrão tecnológico, que até então eram uma referência negativa para consumidores e fabricantes, e não representavam qualquer ameaça de competição à indústria ocidental, surgiram produtos japoneses de tecnologia avançada e a preços competitivos, que tomaram conta do mercado mundial. O mercado interno americano foi o primeiro a ser conquistado pelos japoneses. A tradicional indústria norte-americana de produtos eletroeletrônicos domésticos quase desapareceu. Logo depois, os japoneses tomaram conta dos mercados da Europa, da Ásia e da América do Sul. Quando os japoneses chegaram ao Brasil, a indústria nacional de eletroeletrônica de entretenimento que na década de 60 atendera ao mercado interno, instalada basicamente em São Paulo, com suporte tecnológico de empresas dos Estados Unidos e da Europa, e insumos fornecidos principalmente pela Filco, já estava praticamente desaparecida.
Página 96. Legenda. Construção da sede da SUFRAMA, Instituto Durango Duarte. Fotografia aérea em preto e branco. Cercado por uma área de floresta, há um grande canteiro de obras. Ele é composto por vários blocos que possuem coberturas em formato de pirâmide. A obra está em um terreno circular.
1975. O elevado grau de sofisticação tecnológica da produção industrial da ZFM fazia o contraponto com a política nacional de restrição às importações. Segmentos industriais do centro-sul do país alegavam não poder competir, em preço e qualidade, com o nascente parque fabril protegido pelos incentivos fiscais e ancorado na importação de componentes de alto padrão, fabricados quase todos no Japão. A necessidade de equilibrar o balanço de pagamentos do país, prejudicado pelos efeitos galopantes da crise mundial do petróleo, aumento em níveis muito elevados dos preços do petróleo importado, déficits comerciais gigantescos, endividamento externo crescente, sobrepunha-se aos interesses regionais. Embora significasse menos de 2% das importações anuais do país, a Zona Franca de Manaus teria de incorporar-se ao esforço nacional para eliminar o déficit da balança comercial. Nesse cenário de expectativas, a SUFRAMA apresentou ao ministro do Interior, em meados de 1975, substantiva avaliação de desempenho da Zona Franca de Manaus, destacando, no tocante às atividades produtivas, fragilidades estruturais que poderiam e deveriam ser superadas com a regionalização de alguns gêneros industriais. A ausência de integração intraindustrial, resultante, em parte, da não aplicação dos incentivos fiscais à produção de bens intermediários, inclusive aos sem similar nacional. Baixos índices de nacionalização no tocante a matérias-primas e partes componentes. Pouco interesse pela implantação de empreendimentos agroindustriais e insignificante aproveitamento de matéria-prima regional. Necessidade de estender a isenção do imposto sobre produtos industrializados a toda a Amazônia Ocidental, a fim de viabilizar a implantação de empreendimentos econômicos no interior desta região, priorizando os dedicados ao aproveitamento de matéria-prima regional. Necessidade de investir na formação do capital humano, na valorização e desenvolvimento de talentos, na geração de conhecimento científico e tecnológico, como pressupostos essenciais para fundamentar as bases do desenvolvimento sustentável.
Página 98. Legenda: Produção de motocicletas Honda. Fotografia em preto e branco. Três homens trabalham em uma linha de montagem de motocicletas. Usam macacão, luvas e boné. Cada um segura uma moto em uma rampa estreita para checagem e polimento. No canto inferior esquerdo, a parte traseira é de quatro motocicletas lado a lado.
Os resultados dessa avaliação foram imediatos. Ainda em 1975, 16 de dezembro, o Decreto-Lei 1435, que alterou o Decreto-Lei 288, com vistas à redução das importações e ao cumprimento obrigatório de índices mínimos de nacionalização pelas indústrias incentivadas na Zona Franca de Manaus, declarou isentos do imposto sobre produtos industrializados os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, inclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental. Perspectivas para desenhar as diretrizes do polo de bioeconomia, que apenas agora, meio século depois, ensaia os primeiros passos rumo a um consenso sobre a essencialidade da sua implantação. As importações da ZFM foram contingenciadas. Introduziu-se, em 1976, um sistema de cotas anuais de importação para os empreendimentos econômicos incentivados, iniciando uma prática que se estenderia pelos 15 anos seguintes. Só se extinguiria no começo da década de 1990, com a política de livre mercado do governo Collor de Mello. As indústrias incentivadas foram obrigadas a cumprir índices mínimos de nacionalização e autorizadas a importar, apenas peças e componentes não produzidos no Brasil e indispensáveis ao processo produtivo. Quem nacionalizasse mais, importando menos e gerando mais empregos, pagaria menos imposto de importação. Quem não atingisse o índice mínimo de nacionalização, por produto ou, quando necessário, por produto, tipo e modelo, não seria beneficiado com a redução do imposto de importação. Em 1976, às vésperas de a moto Honda da Amazônia lançar a tão esperada Honda CG125, emblema da primeira geração de motocicletas da marca japonesa no Brasil, o empresário amazonense Nathan Xavier de Albuquerque disse ao superintendente da Suframa, Aloísio Campelo, com o testemunho da autora destas linhas, nos minutos finais de um dia de trabalho com sabor de desesperança, fizemos hoje os primeiros testes de impacto da Honda 125 e tivemos péssimo resultado. Os cubos e os aros de roda, todos de fabricação nacional, empenaram. Cancelamos a produção. Só continuaremos a operar na Zona Franca de Manaus se conseguirmos verticalizar a nossa planta industrial e fabricar com a segurança da qualidade Honda. Todos os componentes que devam ser agregados à produção dos bens finais. Já mandamos levantar orçamento. O investimento deverá ser muito elevado. Não sei se conseguirei alcançá-lo. Os sócios japoneses certamente conseguirão. Em 1976, Nathan Albuquerque era dono de um terço do capital integralizado da Moto Honda da Amazônia. Os investidores japoneses, majoritários, tinham dois terços. Foi assim, faz meio século, que a Moto Honda da Amazônia começou a produzir, em setembro de 1976, a CG-125, a primeira motocicleta Honda de fabricação nacional. E passou a história como a primeira fábrica do Polo Industrial de Manaus a verticalizar a sua produção. Não por acaso, a Moto Honda da Amazônia é líder absoluta no segmento de motocicletas no Brasil e a operação mais verticalizada da marca Honda no mundo. Em dezembro de 2025, a Moto Honda da Amazônia já produzia uma motocicleta a cada 19 segundos e 5.700 motocicletas a cada dia.
Página 99. Legenda: produção de motocicletas Honda. Em primeiro plano, três funcionários de uniforme e luvas brancas e boné verde lado a lado, voltados para a esquerda, numa linha de montagem de motocicletas. Diante deles, a parte dianteira de uma moto.
A política de nacionalização desenhou um novo perfil para o Parque Industrial da Zona Franca de Manaus, cuja produção apoiava-se, até então, no binômio importação de insumos do mercado externo, reexportação de bens finais para o mercado nacional. As compras de insumos estrangeiros foram limitadas aos bens sem similar nacional e indispensáveis ao processo produtivo. Embora a legislação básica da Zona Franca de Manaus não houvesse criado incentivos para exportação da produção industrial, a aprovação de novos projetos dependentes da importação de insumos passou a ser feita mediante um esforço de exportação que permitisse, pelo menos, um balanço comercial equilibrado. Esse esforço de exportação foi estimulado pelo Decreto Federal que definiu o limite global de importações da Zona Franca de Manaus para 1978 e concedeu quota adicional de 30% às empresas industriais que apresentassem saldo líquido no ingresso de divisas, resultante da comparação entre importações e exportações. Como resultado, as exportações de produtos industriais da Zona Franca praticamente duplicaram em 1978, comparativamente a 1977. Cada dólar de insumo importado, que se agregava à produção industrial local, significava a economia de mais de 3 dólares incorporados à produção da indústria nacional de componentes, maciçamente concentrada na região sudeste, indicando a integração da Zona Franca à economia nacional. A cada emprego gerado em Manaus, correspondia à criação de 3 empregos na região mais desenvolvida do país, onde se localizavam a rede de assistência técnica aos produtos aqui fabricados e a de fornecedores de componentes, que, aliás, se expandia com grande velocidade para atender à demanda das indústrias da ZFM. Na década de 1980, a produção industrial da Zona Franca de Manaus não tinha concorrência no mercado brasileiro. A política econômica nacional, restritiva às importações, bloqueava a entrada de cerca de 2 mil produtos estrangeiros no país. A logomarca, produzido na Zona Franca de Manaus, Conheça o Amazonas, tornava-se conhecida no Brasil inteiro. O parque industrial incentivado da ZFM colocava no mercado consumidor nacional todos os televisores produzidos no país, além de variado elenco de bens de consumo, rádios e toca-fitas para automóveis, aparelhos de som, motocicletas, motonetas e bicicletas, joias e relógios, fornos de micro-ondas, artigos de ótica, produtos descartáveis, isqueiros, canetas, artigos de cutelaria. A produção industrial da Zona Franca de Manaus alcançava resultados econômicos e tecnológicos bastante positivos, além de atingir elevados índices de nacionalização, reduzindo importações e economizando divisas para o país, registrava níveis crescentes de desagregação dos componentes utilizados e de absorção de tecnologia. Significativa parcela da produção industrial, destacadamente a do segmento eletroeletrônico, evoluía do sistema SKD, semi-knocked down, semi-desagregado, para o sistema CKD, completely knocked down, completamente desagregado. Mas os níveis de integração intraindustrial tinham ainda pequena significação. Os componentes nacionais agregados à produção de bens finais eram maciçamente produzidos no sudeste do país. Até dezembro de 1983, a Suframa contabilizava a aprovação de 41 projetos de bens intermediários, 23 dos quais já estavam implantados. A atração de novos fornecedores de componentes era essencial para adensar a cadeia produtiva e consolidar o parque fabril incentivado da ZFM, que despontava como o maior produtor de bens de eletrônica de entretenimento da América Latina. Nos anos 1980, a implantação de empreendimentos de diferentes segmentos industriais determinava o surgimento de novos polos manufatureiros e a consequente diversificação da produção industrial da Zona Franca de Manaus. Entre dezembro de 1983 e setembro de 1988, o número de projetos industriais implantados com os incentivos da Zona Franca de Manaus cresceu 58%, saltando de 218 para 346, assim distribuídos: 131 no Distrito Industrial, 44.713 empregos; 130 em outros pontos da cidade de Manaus, 21.750 empregos; e 85 no interior da Amazônia Ocidental, 5.548 empregos. Do total de 346 projetos, 79 classificavam-se no polo eletroeletrônico, que mantinha a liderança como gerador de empregos. Respondia por 37.215, 49%, dos 72.011 postos de trabalho então contabilizados. Seguiam-se a ele, como destaque na produção de empregos, os polos Madeireiro, 8.722, Duas Rodas, 3.421, Termoplástico, 3.306, Têxtil, 3.160 e Relojoeiro, 2.081.
Página 101. Legenda, Logística e Amalog. Um amplo galpão de estoque de peças para motocicletas dividido em pilhas de produtos à esquerda e à direita. Ao centro, no corredor, um homem conduz uma empilhadeira amarela e preta para a direita, transportando algumas das caixas em estoque de rodas e pneus. Ele usa capacete e uniforme azuis e um abafador auricular. Ao fundo, lixeiras de coleta seletiva. Página 102. Legenda. Produção industrial. Ilustração em estilo Ashura de uma linha de montagem de fábrica de produtos eletrônicos e informática. Em primeiro plano, dois funcionários, sendo um homem à direita e uma mulher à esquerda. Ambos estão com uniforme, touca e atentos ao serviço. Ao fundo, com menos nitidez, os demais trabalhadores, lado a lado, em frente à esteira.
1991. caía a exigência de índices mínimos de nacionalização. As importações estavam liberadas. A ZFM iniciava a terceira etapa de sua história. O Brasil abriu as fronteiras da economia, reduziu as barreiras alfandegárias, minimizou as restrições à importação, inseriu-se na nova ordem de economia de mercado, globalizada e essencialmente competitiva. A nacionalização progressiva da produção industrial, que se tornara obrigatória desde 1976, converteu-se em fator de atraso tecnológico para a Zona Franca de Manaus, com resultados extremamente desfavoráveis sobre a produção, o faturamento industrial e os níveis de emprego do trabalhador local, motivando o fechamento de várias empresas, entre as quais 18 fábricas de componentes que geravam 6 mil empregos diretos. A liberalização da economia reduziu também os atrativos do polo de comércio e turismo doméstico da Zona Franca de Manaus. As vendas do comércio importador caíram vertiginosamente. Manaus deixou de ser o único centro supridor de bens de consumo importados no cenário nacional. As facilidades de importação de produtos estrangeiros fizeram do Brasil uma grande zona franca. O turismo de compras, que na década de 60 havia alavancado o comércio da Zona Franca de Manaus, rompendo a longa estagnação econômica resultante da quebra do monopólio da borracha, perdeu a densidade. A tradição de seriedade do comércio importador de Manaus, apoiada na venda de artigos de marca mundialmente consagradas e de procedência garantida, não foi suficiente para conter a oferta indiscriminada de produtos importados, nem para impedir a prática do contrabando que fortaleceu o eixo de vendas da Zona Franca do Paraguai, de onde brotaram as inúmeras feiras do Paraguai, os sacoleiros e outros focos de comércio informal. As empresas industriais voltavam a ter livre acesso a fontes estrangeiras de suprimento de insumos e a novas tecnologias. A concessão de incentivos fiscais à produção industrial ficava condicionada ao cumprimento do Processo Produtivo Básico, PPB, definindo perspectivas para atrair novos investimentos e novas linhas de produção, inclusive do segmento de bens intermediários, elevar os níveis de valor agregado aos produtos aqui fabricados, adensar a cadeia produtiva. A Zona Franca de Manaus era chamada a ampliar o seu papel de agente de mudanças estruturais indispensáveis ao fortalecimento das bases do desenvolvimento e colocava à prova, mais uma vez, a sua capacidade de enfrentar e vencer desafios. O impacto das medidas de reconversão industrial em ambiente de recessão econômica gerava efeitos imediatos bastante desfavoráveis. O parque industrial, que em 1990 registrara significativa expansão, 8,4 bilhões de dólares de faturamento bruto, 76.798 empregos diretos, 827,80 milhões de dólares em salários e encargos sociais, experimentou enorme queda nos anos seguintes. Em 1991, o faturamento bruto reduziu-se a 5,9 bilhões de dólares. O número de empregos diretos, a 58.875. A massa de salários e encargos sociais, a 556 milhões de dólares. Os números decresceram mais ainda em 1992. 4,5 bilhões de dólares de faturamento bruto, 40.361 empregos diretos. 364,11 milhões de dólares de salários e encargos, e acentuada queda dos níveis de produção de grande número de bens fabricados na Zona Franca de Manaus. Algumas indústrias, dos segmentos de ótica e de relógios, tiveram grande dificuldade de suportar o impacto causado pela concorrência dos similares importados e contabilizaram enormes prejuízos. Em função da nova política industrial e de comércio exterior, determinados produtos da indústria eletroeletrônica, toca-fitas, rádios, rádios-relógios, perderam a competitividade. Em ambas as situações, registrou-se o fechamento de linhas de produção e até de empresas. O parque industrial ampliou seus investimentos em modernização industrial, com racionalização e automação. Os investimentos em ativo fixo, que em 1990 totalizavam 10,04 bilhões de dólares subiram para 29,46 bilhões de dólares em 1995, registrando incremento de mais de 190% em 5 anos. Era tempo de converter desafios em oportunidades. As empresas industriais eliminaram desperdícios, investiram em novas técnicas de gestão e qualificação de mão de obra, incorporaram novas tecnologias de processo, obtiveram significativa redução do custo final do produto, passando a competir no mercado interno, em qualidade e preço, com os produtos importados e alcançando, em alguns casos, capacidade de competir também no mercado externo. Em junho de 1991, em novembro de 1993, o preço de um televisor de 14 polegadas reduziu-se de $500 para $300. A diminuição dos preços dos produtos, liderada pelos eletroeletrônicos de consumo, e a queda da inflação, impulsionada pela implantação do Plano Real, 1994, refletiram favoravelmente sobre a demanda, determinando o aumento dos níveis de produção e de faturamento industrial. A produção de televisores em cores, que em 1992 havia sofrido uma redução de 25% em comparação a 1991, descendo a 1,9 milhões de unidades, reabilitou-se em 1993 e entrou em curva ascendente nos anos seguintes. Em 1996, foram produzidos 9,2 milhões de televisores em cores. No período de 1993 a 1996, cresceu também a produção de outros bens de consumo de elevado padrão tecnológico, entre os quais telefones celulares, telefones de mesa, fornos de micro-ondas, aparelhos de ar-condicionado, monitores de vídeo, aparelhos de som, compact discs, fitas magnéticas, fitas cassete, fitas de vídeo, motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas, microcomputadores. Entre 1992 e 1995, os insumos incorporados ao processo produtivo das indústrias da ZFM totalizaram 15,39 bilhões de dólares, dos quais 8,14 bilhões foram comprados no mercado nacional e 6,61 bilhões de dólares no mercado externo. Do total de insumos nacionais, 4,07 bilhões de dólares foram adquiridos no parque local de componentes e 4,69 bilhões de dólares originaram-se de outros pontos do país.
Página 105. Legenda: produção de televisores. Fotografia amarelecida de dezenas de televisores de tubo sobre suportes enfileirados em 3 colunas. Ao fundo, algumas pessoas circulam pelo ambiente.
O crescimento das importações reduziu, porém, a participação relativa dos insumos nacionais na composição do produto industrial da Zona Franca. A participação das compras de insumos no mercado externo subiu de 17,7% em 1990 para 43,1% em 1994 e 47,3% em 1995. Alcançando o patamar de 46,7% em 1996. Os sinais evidentes de recuperação da atividade industrial diante do impacto da nova ordem econômica e da recessão de 1990 a 1992 motivaram a Suframa a enfrentar outros desafios interrelacionados, visando a autossustentação da Zona Franca de Manaus e a sua compatibilidade com os demais segmentos da indústria nacional. A produção industrial deveria orientar-se gradativamente para o mercado externo, na medida em que se alicerçasse a competitividade sistêmica da Zona Franca de Manaus, o que requeria a interação de um conjunto de fatores de ordem estrutural. Era preciso ampliar em larga escala os ganhos da competitividade do parque industrial, por meio da implantação de projetos de componentes classe A, reduzindo os custos de transporte e gerando economias de aglomeração. Ganhar economias de escala e otimizar o perfil de demanda da produção industrial. Estudos técnicos realizados em 1994 sobre a competitividade sistêmica da Zona Franca de Manaus diagnosticaram a necessidade da implantação de um parque local de fornecedores competitivos, que permitisse a adoção de práticas de produção mais cooperativas e integradas. Identificaram um elenco de insumos-chave que deveriam ser atraídos para a Zona Franca de Manaus. A produção de cinescópios liderava esse elenco, por se tratar, entre outros fatores, de insumo cujo suprimento implicava altos custos de transporte e manutenção de estoques elevados por parte das indústrias. Seguia-se a indicação de outros insumos da mesma categoria, os quais, a exemplo de cinescópios, não tardariam a ser produzidos na Zona Franca de Manaus. Cavidades metálicas para fornos de micro-ondas, placas de circuito impresso, caixas para fitas de vídeo, mídias magnéticas, fitas de áudio e vídeo e compact discs, componentes plásticos e metálicos de precisão, componentes elétricos e eletrônicos, embalagens especiais e transformadores. Já naquele tempo, o Brasil era o maior produtor e o maior consumidor de cinescópios da América Latina, mas a sua produção, cerca de 4 milhões de unidades em 1994, concentrada em modelos cujas dimensões variavam entre 14 e 20 polegadas, era insuficiente para atender à demanda interna do país, embora a pequena parcela das unidades produzidas fosse exportada para a Argentina e os Estados Unidos. Grande parte dos modelos nessas dimensões, e a quase totalidade dos de dimensões inferiores ou superiores a essas, era suprida por cinescópios importados. Em 1994, a produção nacional de televisores em cores, totalmente concentrada na Zona Franca de Manaus, totalizou 5.034.638 unidades. Somando-se essa produção à de aparelhos de televisão em preto e branco e à de monitores importados, infere-se que a ZFM incorporou 5.761.784 cinescópios à sua produção industrial, acrescentando-se a esse número cerca de 700 mil monitores de vídeo produzidos pelo setor de informática de outros pontos do país. Conclui-se que a indústria nacional de televisores e monitores de vídeo incorporou quase 6,5 milhões de cinescópios à sua produção. Naquele ano, o Brasil importou cerca de 3,2 milhões de cinescópios. A ampliação da oferta brasileira pela implantação de uma fábrica em Manaus, com capacidade de produzir 2,5 milhões de cinescópios ano, reduzirá as importações desse item em quantidades correspondentes, proporcionando uma economia de divisas de aproximadamente US$ 1 bilhão nos 5 anos subsequentes à entrada em operação do empreendimento. Fonte: Estudo de Viabilidade para a Produção Integrada de Cinescópios Policromáticos na Zona Franca de Manaus. Suframa, Manaus, abril de 1995, pp. 7 e 9. Em 1995, a implantação da fábrica de cinescópios da Samsung no Polo Industrial de Manaus foi um marco na prática de processos de produção mais cooperativos e integrados. A fabricação local do tubo de imagem, componente que respondia por 70% da produção de um televisor, foi essencial para reduzir os custos logísticos e a dependência às importações. Ampliar a competitividade, a integração intraindustrial, o fortalecimento da cadeia produtiva, a consolidação do polo eletroeletrônico, a verticalização do parque industrial. Em 1996, chegou a LG Electronics, com tecnologias revolucionárias nas linhas de áudio e vídeo. Foi a primeira indústria a produzir TVs com telas de plasma e tecnologia OLED. E logo em seguida, o protetor com sinalizador integrado à caixa acústica portátil Smart. Logo no começo do século XX, a Digiboard, do grupo CCE, um dos pioneiros da Zona Franca Industrial, presente desde 1972, investiu fortemente na fabricação de placas de circuito impresso e montagem automática de componentes para produtos de áudio, vídeo e informática. Transformou-se em um dos maiores fabricantes de componentes na ZFM, ao lado de gigantes como a Samsung, cinescópios de TV, e a Massa, peças plásticas.
Página 107. Legenda: Inserção de componentes eletrônicos. Fotografia de linha de montagem de placas de circuito impresso e componentes eletrônicos. 10 funcionários vistos de costas, sentados em cadeiras giratórias, usam uniforme e touca brancos. À frente deles, uma bancada com os materiais de trabalho e, mais ao fundo, outras dezenas de trabalhadores atuam na produção. Páginas 108 e 109. Uma foto em duas páginas. Legenda: Barcaças em Manaus, Grupo Bertolini. O sol brilha entre as nuvens, dando um tom alaranjado ao momento. O rio ocupa dois terços da imagem. Vista do alto, na metade inferior, à esquerda, uma barcaça alta e funda desliza rumo ao horizonte, recortado pela silhueta da mata. Adiante, outra barcaça é rebocada para a direita, e uma terceira, com enormes cilindros, sobre o rio à direita.